Rádio USP. Biblioteca Sonora. Hoje conversando com Augusto de Campos, autor do livro Música de Invenção. Este volume integra o catálogo da editora Perspectiva.
Augusto, o que chama a sua atenção na obra de Nan Carroll?
Conlon Nan Carroll é um compositor americano muito interessante que, por ter combatido na Guerra Civil Espanhola contra o Franco e, portanto, ser notoriamente antifascista, ao voltar para os Estados Unidos ele começou a ser perseguido, de certa maneira, por suas ideias políticas. Então ele mudou de país. Ele foi viver no México e acabou se naturalizando mexicano. Mas é um tipicamente americano na sua formação, que era jazzístico. Ele era pistonista de jazz, inicialmente. E é um daqueles típicos americanos inventores, aqueles americanos que fazem umas bricolagens, uns compósitos, umas máquinas esquisitas. É o típico inventor americano. Nessa pauta, nessa linha, ele, quando foi para o México, ele conseguiu enviar para o México duas pianolas. Ele começou a trabalhar com pianolas, pianos mecânicos, e mais uns aparatos com os quais ele conseguiu inventar ou bricolar uns aparelhos para perfurar, para compor com aquelas perfuradoras típicas dessas máquinas, para que ele pudesse fazer as próprias composições dele. Quer dizer, então ele desviou, de certa forma, as pianolas do seu uso mais corriqueiro, que eram simplesmente reproduzir músicas pré-existentes, não é? Maquinalmente, sem intervenção humana, e criou todo um ambiente de trabalho para poder ele próprio compor as suas peças. E por que ele o fez? Porque ele, no trabalho dele, que incidiu especialmente sobre os ritmos e sobre os andamentos musicais, ele chegou a um ponto em que ele teve que prescindir do intérprete, porque as peças dele eram pensadas, concebidas e estruturadas numa velocidade rítmica e de andamento que a mão humana não podia tocar. Então, nesse sentido, ele foi até um precursor dos computadores. Hoje, os computadores podem perfazer esse tipo de composição que ele fez. Mas nos anos 50, 60, quando ele trabalhava com as pianolas, ele realmente não podia ter intérpretes para sua música. Então ele também compôs e foi, de certa maneira, guardando em fitas aquelas composições que ele produzia nos pianos. Para você ouvir a música do Nan Carroll, você tinha que ir à casa dele, na verdade. Nas poucas oportunidades que ele tentou fazer algum concerto no México, tinha que tirar as pianolas e levar para uma sala de concerto, era uma coisa não só trabalhosa, mas que também podia até prejudicar o funcionamento desses aparelhos, de modo que não havia condições de fazer uma produção pública dessas peças. Então, esse trabalho dele ficou muito marginalizado, e quando foi descoberto, já também no fim dos anos 70, 80, foi outra revelação extraordinária, porque foi um som que ninguém tinha ouvido. E eu, como eu digo ao final do meu livro, o último artigo do meu livro é justamente sobre ele, porque ele morreu. Ele é de 1912, tinha a mesma idade que o John Cage, portanto, e já tinha 80 e poucos anos quando morreu. Mas eu, como eu digo, quem não ouviu a música do Nan Carroll não ouviu o século XX, porque é uma coisa extraordinária. É um jazz acelerado e ao mesmo tempo múltiplo, uma espécie de música de muitos ritmos e de muitos andamentos, uma espécie de polifonia de andamentos diversos. Uma peça toca uma linha melódica, está num andamento, a outra está num outro, um ritmo vertiginoso que um crítico chamou de metralhadora staccato, né? Então é uma experiência não só inédita para os ouvidos, mas, ao mesmo tempo, ela é muito estimulante. Contrariamente à música do Shells, que é uma música de estases, uma música quase que de reflexão, que induz a contemplação e a reflexão, a música do Nan Carroll é uma música assim, de grande estímulo dinâmico, dinamogênica, digamos assim, né? Então é uma outra experiência extraordinária.
Nan Carroll, Charles, Cage são alguns dos compositores abordados por você na segunda parte do livro Música de Invenção, Augusto, você poderia citar outros criadores?
Há dois outros músicos a que eu aludo também nessa segunda parte do meu livro, que são também revelações extraordinárias dos últimos anos. Um deles é o Luigi Nono, que é um compositor já conhecido dos anos 50, muito conhecido porque era um radical político, ele pertencia ao Partido Comunista Italiano, muito jovem ainda, mas que jamais desceu da linguagem, quer dizer, não baixou o nível da linguagem musical dele nos seus trabalhos e conviveu com esse drama de, ao mesmo tempo, querer expressar-se ideologicamente, mas num nível de perquisição alta. O Luigi Nono, nos últimos anos, também passou por uma crise, uma mudança muito radical. Ele passou a compor numa linguagem muito abstrata, da qual é um exemplo extraordinário essa composição a que eu me refiro, na parte final, La Lontananza Nostálgica, Utópica, Futura, não é? A distância, a longura nostálgica, utópica, futura, que nesse vai e vem do passado e do presente mostra bem o arco de intenções dessa música. Ele passou a lutar também revolucionariamente, como antes, quando era a sua posição mais ideológica, por uma regeneração da escuta. Ele dizia, é preciso saber ouvir as pedras brancas e vermelhas de Veneza. Ele era de Veneza, veneziano, né? Essa luta dele pela regeneração da escuta, eu ainda sintetizei, através da fórmula dele, com a expressão ouvir as pedras. Então, fiz até um artigo, um dos últimos artigos, ouvir as pedras. É preciso ouvir as pedras, saber ouvir até o avesso do som rotineiro para você se desautomatizar a sensibilidade e você poder ampliar e aprofundar, digamos assim, a sua sensibilidade musical. Outra dessas figuras muito importantes reveladas mais nas últimas décadas, assim como a russa Ustvolskaya, Galina Ustvolskaya, que é essa grande compositora que foi descoberta muito recentemente, nos anos 90, e que é autora de uma das músicas mais dissonantes do século, uma música de uma violência que você, como muitos assinalam, não encontra mesmo nos compositores homens, se é que isso significa alguma coisa. Mas ela, como compositora, da qual você sempre tem como pressuposto uma maior suavidade, ela se caracteriza por uma experiência profunda, radical, violenta, que tem a ver, muito possivelmente, com o drama da sobrevivência dos artistas que resistiram, digamos assim, à ditadura intelectual que durante décadas tomou conta dos artistas russos e os empurrou para uma marginalidade terrível, até dramática, porque muitos deles foram vitimados pelo arbítrio e o autoritarismo soviético.
Augusto, você poderia nos falar da sua relação com Pierrot Lunar?
Essa peça é uma peça essencial do início do século, não é? De autoria do Arnold Schoenberg, e, como eu digo, juntamente com a Sagração da Primavera do Stravinsky, é uma das peças básicas e que dividiram as atenções, digamos assim, as perquirições da música que se criava no início do século. O Pierrot Lunar, que foi sempre muito pouco executado no Brasil, originalmente o texto da composição é em alemão. E eu fiz uma versão dessas peças, são 21 peças, e há cerca de 20 anos atrás, essas versões foram apresentadas com um grupo de músicos da USP, sob a regência do Ronaldo Bolonha, e interpretadas pela soprano Edmar Ferretti. A característica dessas peças é o chamado canto falado. Quer dizer, os textos não são cantados. A intérprete deve acompanhar o texto pela partitura e a sequência das notas e alterar ou baixar a voz de acordo com aquela orientação que as notas lhe dão. porém não pode cantar, a não ser em momentos muito raros em que a própria partitura indica que ela deve ser cantada.
Com infindável dor de amor.
Então é uma experiência muito rica também, muito nova para o Ocidente, não tanto para o Oriente, porque no Japão, por exemplo, o canto falado é algo que faz parte da técnica do canto tradicional japonês. No Ocidente é uma novidade absoluta. E o curioso é que eu constatei nos desenvolvimentos da música pop mais moderna, no âmbito da música popular, intervenções que se aproximam dessa linguagem que o Schoenberg criou para o seu Pierrot Lunar. Então, nesse sentido, eu menciono e trouxe à baila o caso do Jimi Hendrix, né, que falava e cantava, especialmente naquele disco Experience, né? Tem muitas canções em que ele fica entre a fala e o canto, numa espécie de tensão muito interessante. E entre nós, especialmente Gil e Caetano, utilizaram técnicas que também têm alguma proximidade. Não é? Eu tenho até uma canção do Caetano, da primeira época, A Voz do Morto, que também fala na lua. A lua é o tema central do Pierrot Lunar, não é isso? Então você pode até, ouvindo, encontrar proximidade nesse uso da voz que ora canta, ora fala, ora fica entre a fala e o canto.
Olhar de febre.
Ouça um trecho de Pierrot Lunar, regência de Ronaldo Bolanha, soprano Edmar Ferretti. Antes, porém, Augusto de Campos nos falou da sua tradução.
Ao traduzir, eu procurei fazer uma tradução para ser cantada. Então, eu trabalhei com a partitura, de modo a fazer coincidir as tônicas e, com ligeiras adaptações, tentar acomodar essa linha original, o que é uma proposta nada fácil, tendo em vista as diferenças prosódicas entre um idioma e outro.
Lavadeira lívida, lava noite em alvos lenços, braços brancos sonolentos, pele nívea pelo rio. Pela névoa vem os ventos, levemente a vacilar.
Augusto de Campos é autor do livro Música de Invenção, edição ilustrada. Este volume foi publicado pela editora Perspectiva. Sugestão. ...1936... Pouco antes do início da Guerra Civil Espanhola, Federico García Lorca foi assassinado pela extrema-direita. Considerado pela crítica como o maior poeta de língua espanhola depois de Cervantes, além de ser dramaturgo, compositor, instrumentista, diretor de teatro, cenógrafo, roteirista de cinema e artista plástico, Lorca viveu 2 anos em Nova York, onde estudou na Universidade de Columbia. Nessa época, escreveu o livro Poeta em Nova York, publicado no Brasil pela editora Letras Contemporâneas, tradução de Renato Tapado. Vários poemas que integram o volume foram musicalizados, entre eles Som de Negros em Cuba e Pequena Valsa Vienense. Esses 2 poemas foram interpretados por Ana Belém e integram o CD Lorquiana.
Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. el rosa de Romeo y Julieta.
Iré a Santiago.
Mar de papel y plata de moneda.
Iré a Santiago.
O Cuba, o ritmo de semillas secas.
Iré a Santiago.
O cintura caliente y gota de madera.
Iré a Santiago.
Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago. De palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Iré a Santiago.
Iré a Santiago.
Con la rubia cabeza de Fonseca.
Iré a Santiago.
Y con el rosa de Romeo y Julieta. Coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Prisa y alcohol en las ruedas.
Iré a Santiago.
Mi coral en la tiniebla.
Iré a Santiago.
Calor blanco, fruta muerta.
Iré a Santiago.
O bovino fresco de cañavera.
Muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Este vals con la boca cerrada. Te quiero, te quiero, te quiero. Con la butaca y el libro muerto en el oscuro desván del lirio. Por el melancólico pasillo, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Este vals, este vals, este vals del te quiero siempre. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar.
O poeta em Nova York é muito pouco estudado em relação à obra lorquiana. É uma pena, pois trata-se de um livro excepcional.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora, produção de Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, José Silvestre. Apresentação de Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.